Começa mais um Beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Renato Martins e nada que tenha cerveja ou açúcar pode ficar ruim, né, cara?
Meu nome é Anselmo Mendo e por mim, Renato, nunca mais chamava homem pra gravar com a gente.
Meu nome é Fernanda e cerveja não só se bebe, mas se come também.
Olha aí a prova viva disso hoje aqui. É isso aí, Anselmo. Cara, e hoje um episódio nada típico do Beercast por três motivos, cara. Primeiro, porque a gente tá gravando diretamente do Degusta Beer.
Degusta
aqui
Beer.
Em São Paulo.
Aqui em São Paulo.
Né?
Num lugar lotado de gente, o pessoal se divertindo bebendo cerveja, a gente aqui trabalhando.
E o pessoal pode perceber pelo barulho também que tá acontecendo aqui. Em segundo lugar, cara, a nossa convidada de hoje é a Fernanda Meibon. Pra quem não sabe, ela é engenheira química, sommelier de cervejas pelo Science of Beer, mestre de estilos pelo Cibel. Ela ministra aulas, cursos, palestras e também escreve para o site do All Beer, do Rafael, né, cara?
Isso mesmo.
Fernanda, muito obrigado por participar hoje com a gente aqui. É tudo isso mesmo? Tá tudo certo?
É mais do que isso, você esqueceu de falar do principal. Ela faz comida
Nossa
com cerveja!
Senhora,
faz bolinhos com cerveja!
Mas é isso mesmo.
É. Prazer ter você hoje
Prazer,
aqui, viu?
Prazer, obrigada também, gente.
Ó, e o terceiro motivo, cara, eu falei que eram três, né? O terceiro motivo de hoje ser atípico é o seguinte, hoje não vai ter uma cerveja tema do episódio, cara. Pela primeira
Isso.
vez do Beercast, talvez.
Não, a gente já fez, acho que sem cerveja tema em outra entrevista. Mas sabe o que a gente podia ter? A gente podia ter cupcakes temas nessa entrevista.
Podia.
Podia.
Eu acho que ia funcionar bem também.
Então, e o que aconteceu, cara? Aí a Fernanda falou, pô, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de cupcake. Eu falei, tá bom, vamos ver o que vai dar. E tá aqui, ó.
É.
Conta pra gente aí, Fernanda, o que são esses cupcakes?
Então, a minha história na cerveja, ela praticamente começou com o cupcake, com um bolo de cerveja. Eu vi uma receita da Guinness, de um bolo. Eu estava estudando inglês, na verdade, e daí o meu professor de inglês passou essa receita, a história da Guinness e tal. Eu ainda não estava no universo cervejeiro. E eu fiquei curiosa.
Já era um sinal.
Eu fiquei curiosa. Eu sempre gostei de cerveja, claro, mas não estava ainda na área. E eu fiquei curiosa porque, nossa, se cozinha com cerveja, ok, já sabia. É mais conhecido frango com cerveja ou algo assim. Mas doce, que vai cerveja na receita, daí aquilo... Eu fiquei intrigada, eu corri pro supermercado, comprei todos os ingredientes e fiz a receita no mesmo dia.
A receita da Guinness.
É. Da Guinness.
E
foi o
sucesso.
Primeiro bolo. Nossa, a gente devorou o bolo em casa. Aí eu falei, nossa, aí comecei. Eu fiquei repetindo a receita, aí eu comecei a trocar de cerveja. Aí no que eu comecei a trocar de cerveja, aí eu fiz uma viagem também pra Califórnia. Aí eu falei, pronto, agora não volta mais. Eu tomei uma Speakeasy Porter, eu falei, nossa.
Louco, essa é a diferença de homem e mulher com uma ideia dessa, né? O homem bebe a cerveja e fala, poxa, talvez ficasse legal fazer um bolo com isso daqui. Vira a escola, você vai embora, né? A mulher vai pro supermercado, compra os ingredientes.
A diferença é que o homem pensa, nossa, isso aqui com amendoim fica maravilhoso, né? Tudo que não dá trabalho, cara.
Ele até pensa que podia ficar bom com o bolo, mas ele não levanta um pé na cadeira pra poder tomar a iniciativa.
E o problema... O problema também é que quando você fala para as pessoas, não, eu já fiz de petróleo, de triple Montfort, de várias cervejas, e o pessoal fala, mas peraí, você vai usar uma petróleo para botar na receita, você não vai tomar a cerveja, você vai botar na receita e assar o bolo? Você tá louca?
O pessoal fica com dó, cara.
Fica.
Mas vamos, ó, vamos fazer o seguinte, não sei se hoje vai dar para brindar, vamos tentar aqui, né? E, Fernanda, escolhe a trilha sonora aí pra gente embalar o episódio hoje.
Então, eu gosto muito do Black Keys.
Oh, muito legal, hein?
Lonely Boy. É uma musiquinha bem engraçada, assim, eu adoro.
É engraçado, sabe o que é engraçado dela? O clipe, você já viu o clipe?
O clipe é hilário, porque, tipo, não é nada, é só um tiozinho lá dançando... E só que tu morre de rir, de olhar aquele
Parece
negócio.
Parece meio uma estação de metrô, alguma coisa assim, né? E o cara Meu, bota o link no post aí que é muito engraçado. O pessoal vai curtir também.
É legal.
E vamos
legal.
Brindar os cupcakes, então?
Vamos brindar os cupcakes. Um dos melhores brindes que a gente já fez aqui no Beercast. Vamos lá, peraí, que tem que dar uma mordida.
Anselmo, cobertura escura.
Bastante aroma. Corpo.
Aroma. É.
Aroma.
Aromosidade. Aroma de chocolate, cacau bem chocolate. Tostado.
Um intenso dulçor do começo ao fim.
Deixa eu provar, deixa eu ver na boca.
É um cupcake de chocolate feito com, é, com uma stout.
Não, eu fiz com a quadruple da Tupiniquim, a Grande Encontro.
Ah, que legal. É, realmente, as pessoas perguntam, caramba, mas vai colocar essa cerveja dentro do cupcake? Coloquei. Mas fica bom pra caramba. Tá uma delícia. É assim, é um cupcake bem bonitinho, com uma cobertura bem cremosa de chocolate. E assim, eu não sei se eu consigo identificar a cerveja plenamente. É, eu, se eu deveria provar mais uns 15 pra ter certeza.
A cerveja aqui é reduzida, né, Fernanda? Assim,
Não, na verdade eu não faço isso. Em algumas receitas eu reduzo a cerveja. Por exemplo, quando eu faço brigadeiro, eu faço uma redução da cerveja. Mas na receita de bolo, não. Eu abro a garrafa e coloco a cerveja dentro da massa.
E coloca tipo quanto, assim, pra ficar...
Depende, assim, da quantidade de cupcakes que eu tô fazendo. Mas vai quase uma garrafa de cerveja. Tipo... 300 ml de cerveja.
Ela ajuda a deixar a massa mais aerada.
Eu acho que tipo a massa fica mais fofinha, assim.
Nossa, a massa tá muito fofinha.
Não, tá uma delícia.
Não é?
Mas tá assim, bem fofinha.
A gente fala assim, às vezes tu não consegue sentir muita cerveja, mas se eu troco a cerveja, eu noto diferença.
Mas eu acho, eu falei em tom de brincadeira, mas eu acho que é verdade, é uma questão de você experimentar mais, experimentar versões diferentes para conseguir perceber melhor a cerveja.
Entendi o que vocês querem, entendi.
Queremos as outras variações.
A gente precisa gravar mais alguns programas.
Vou ter que fazer entrega para São Paulo.
Cara, mas ó, o cupcake ficou macio e ficou molhadinho assim, cara, ficou muito bom. Eu nunca tinha provado, eu acho.
Não,
acho que foi a primeira vez
que
eu
tô,
e eu não acho ele doce.
Ele é doce, mas ele não é exageradamente
chocolate
doce.
Chocolate amargo. É. Né? Porque eu faço com cacau. Então, eu não gosto de coisas muito doces. Então, eu prefiro mais esse sabor do chocolate meio amargo.
Ah, eu prefiro também. É. E com cerveja, esse tipo de chocolate vai maravilhosamente bem, né?
Ótimo, né? Uma Imperial Stout aqui ia ficar super bom.
Agora, Fernanda, conta pra gente. Você vai poder passar a receita ou não?
Então, eu já publiquei a receita no blog do Flor de Lúpulo, que é uma confraria de cervejeiras. E... sem problemas, eu já publiquei a receita lá, eu passo pra quem
open
pedir.
Source. A galera vai poder fazer em casa.
Então. Como que é?
Você comercializa os seus cupcakes?
Não.
Tem indústria da Fernanda de cupcakes?
Não, ainda Fernandas não tem. S.A. Um monte de gente pede, mas, gente, não sei, falta tempo, assim, pra eu conseguir fazer isso e... porque tem que se dedicar um pouco, né? Fazer uma fornada disso, eu fico lá na cozinha umas 2 horas e tal, por aí, né?
Então... E ela, a gente tá aqui na Degusta Beer, ela falou pra gente assim, ela falou, a gente precisa gravar rápido porque o pessoal já tá querendo comer os cupcakes, cara. O pessoal já tava de olho.
Várias pessoas já me pediriam, aí, Fernanda, cadê os cupcakes? Olha, assim, esses aqui eu não posso.
É que o pessoal...
Eu fiquei
guardando.
Olha
pra você, vê você com um negocinho de isopor carregando debaixo do braço.
Não, já era, todo mundo já sabe o que é cupcake.
Fernanda, você cozinha, assim, tipo, no seu dia a dia, assim, você tem essa habilidade, assim, de cozinhar?
Eu adoro cozinhar, não tenho esse problema, não. Mulher, né, fica lá, não. Eu adoro cozinhar, assim, nunca fiz nenhum curso, né, de chefe nem nada, mas eu cozinho...
Essa aventura.
Eu coloco cerveja em tudo, então...
Ah, isso que eu ia perguntar. Já matou a minha pergunta.
Mas em tudo, tipo assim, vou fazer arroz e feijão. Deixa eu colocar uma cervejinha aqui.
Tem que virar um risoto. Tem que virar um risoto. Né?
De repente, tu coloca lá uma cerveja defumada no feijão, será que não vai bem? Nunca testei, mas ó a ideia.
Olha a ideia.
Mas eu faço risoto, carreteiro, tudo eu coloco cerveja.
Que acontece? Se você não tivesse tido a ideia do bolo e não gostasse tanto de cozinhar e de fazer as receitas com a cerveja, a sua relação com a cerveja seria como é hoje? Você teria ido para outro caminho e mesmo assim você teria se dedicado a estudar e se transformar numa sommelier e trabalhar no mercado?
Não sei. Porque o bolo foi o que começou, né? Mas aí eu viajei, tomei outra cerveja... Aí eu comecei mesmo por hobby, pra mim é uma terapia fazer isso aqui, sabe? Então, eu faço mesmo porque eu gosto. Eu não vendo, eu entrego para as pessoas, assim, normalmente. Às vezes, nos meus cursos, é que daí eu faço beer break, ou eu termino uma degustação com os cupcakes de cerveja. Minhas aulas também, eu vou para dar aula na Uniaselv, para o curso de tecnologia cervejeira. Eles já pedem, né?
Galera
e
já...
aí, professora, trouxe os cupcakes?
Pré-requisito, né?
E assim, então... Aí eu comecei na cerveja mesmo por hobby. E daí estudei, fiz o sommelier. Começaram a me chamar para aulas. A Uniaselv me chamou, foi a primeira universidade.
Uhum.
E o Rafa do Albis, quando eu tava viajando também, ele falou, tu quer falar sobre uma cervejaria? Aí eu falei... Tá, eu te mando... No início foi assim, eu te mando as fotos. Ele falou, ok. Aí ele assim, tu quer falar alguma coisa sobre a cervejaria? Eu falei, tudo bem, eu falo. Falei sobre as cervejas e tal. Ele gostou do texto, me convidou pra escrever com ele. E tô assim, assim começou. Foi uma coisa atrás da outra. Aí eu resolvi ir pro Cibel estudar. Sim. E aí não... Aí virou profissão mesmo.
É. Cara, a Fernanda falou que ela entrega os cupcakes pra galera. Cara, pena que ela mora longe, né? Gente? Ela mora lá em Santa Catarina.
Sabe o que é? O pessoal pede porque ela tem uma cara boa. Ela tem cara de quem fala, tá bom.
Pode ficar com o cupcake.
Porque tem gente que a gente olha pra pessoa e não adianta pedir, que a gente sabe que ela não vai dar. Se chega pra mim e fala assim, dá, eu falo, não vou dar. E não adianta ficar pedindo porque eu não vou dar. Agora, a Fernanda parece ser uma boazinha.
Mas você não é de... Você...
Não, eu tenho fama de má.
Mas você não é de Santa Catarina, né, Fernanda? Você nasceu em Porto Alegre, é isso?
Eu nasci em Porto Alegre, só que eu recentemente... Tipo, eu morei por 3 anos em Porto Alegre e já fui pra Florianópolis,
Eu ia perguntar se você tinha ido pra Floripa, porque lá você... cervejas de Santa Catarina são melhores que a de Porto Alegre?
Não. Ô, gente.
Vai falar isso.
Que briga, hein?
Ela perde o passaporte e não pode mais voltar pra República Gaúcha.
O pessoal vai ficar bravo comigo. Eu já fico bravo comigo porque eu já não tenho mais sotaque, né? Eles falam, eles ficam me chamando de Catarina.
3 anos não dá, né?
3 anos de idade não dá. Mas o que eu posso fazer? Meus pais realizaram o sonho de todo gaúcho quando eu era pequena, né? Realizaram meu sonho também, que é morar em Florianópolis.
Olha aí, que legal. A gente acompanha, né, pelas redes sociais, inclusive lá pelo site do Albeer, você tava falando, de algumas viagens, inclusive, acho que tem uma viagem que você fez pra Holanda, né, que inclusive passou por vários lugares que o Anselmo passou recentemente.
A gente viu em lugares parecidos. Eu tava vendo a matéria que ela escreveu sobre os lugares que ela foi beber cerveja em Amsterdã. Amsterdã é muito curioso, cara. É uma cidade legal. Eles gostam de cerveja. Sim. E não importa a temperatura. Pode estar um puta frio, o pessoal tá lá bebendo cerveja. É bem legal.
Você viaja a trabalho ou é tipo pra... expandir, assim, os conhecimentos cervejeiros,
então, as minhas viagens eram de férias, né? Eu
tirava
férias do trabalho. E daí, do nada, as minhas férias acabaram virando trabalho ou trabalho, entendeu? Tudo se confundiu agora. Uh-huh. Então, eu tiro férias do meu trabalho pra ir viajar e trabalho com cerveja, né?
Quando você fala no seu trabalho, você é engenheira.
Sim.
E você trabalha, você não se dedica só à cerveja.
Não. Eu sou engenheira química e trabalho no Conselho de Engenharia de Santa Catarina.
Sim.
Então, é engraçado, porque eu falo pro meu chefe que eu tiro férias pra ir trabalhar com a cerveja, né? E é uma das coisas que acontece, porque quando eu trabalho no Festival de Cerveja, eu tiro férias do meu trabalho pra ir pra lá.
Pra poder suportar. Isso que eu ia falar, porque é uma loucura, né? Tipo, não deve ser fácil, assim, de você conciliar todas essas coisas, assim?
É um pouco... É difícil, porque eu tô trabalhando bem mais agora, né? Então... Mas eu consigo conciliar porque, assim, toda vez que eu preciso me ausentar do meu trabalho, eu posso repor essas horas do trabalho. Então, tudo isso conversando direitinho e mantendo o teu trabalho em dia, acho que não tem problema, né?
E dá tempo pra ir surfar essas coisas de Florianópolis?
Eu sou meio desastrada, é melhor fazer essas coisas, não.
Melhor cozinhar, cara, não vou mais cozinhar.
É que a gente sempre acha que...
Dá meu cupcake de volta.
Quem vai? Esse eu já mordi, não vou devolver mais. É que a gente sempre acha que quem vai pra Florianópolis vai com algum intuito assim, né?
Então,
de fazer. A gente conhece bastante gente de lá e nenhum surfista. Olha só, eu pergunto pra todo mundo e...
É, eu surfava assim, quando eu era criança.
Mesmo? Na prancha de isopor ou numa prancha de verdade?
Não, na de isopor
naquela
mesmo.
Naquela que deixa a barriga em carne viva, né?
Sim, nossa, que acaba... várias marcas. Normal fazer isso. Na praia da Joaquina ainda, praia de surfista.
Ela é praia de surfista mesmo.
A
Uma
Joaca,
água
né?
gelada. Só a praia do Cassino deve ter água mais gelada do que as praias de Florianópolis.
Ah, não sei, nunca fui na do Cassino, mas é gelado.
É, ó, gelado, tudo
gelado.
Lá é frio.
Nossa, a guarda do Embaú, praia mole, é super gelado.
Ô Fernanda, você voltou recentemente lá da Alemanha, não é?
Isso.
Eu tenho ela no Face, cara, eu fico curtindo as fotos lá.
É, me como odiando, é que... né, o pessoal fica
falando. É uma inveja do caralho. Como é
de
que é
novo,
lá, a galera...
Novo,
a galera...
quando você vai voltar?
A galera bebe mesmo lá, o pessoal curte uma festa lá na Alemanha ou não?
Nossa, na Alemanha eu me surpreendi, sabe?
Porque... Você já conhecia a primeira vez que você
não,
foi?
Não, foi a primeira vez que eu fui. Eu tinha ido já pra Frankfurt, mas não foi uma viagem cervejeira.
É.
Mas assim, eu já tinha ido pros Estados Unidos, Bélgica, Inglaterra, pra Holanda, e quando eu fui pra Alemanha eu pensei, nossa, né, a Bélgica é uma coisa que te encanta, daí eu pensei a Alemanha não vou ter grande surpresa, já sei como é que é, mas não.
Bélgica você já tinha ido com um olhar cervejeiro, assim?
Sim, já. Aí, eu fui pra Westfleten, Chimé.
Já na maldade
nossa,
mesmo. Assim,
já fui, o pessoal já me odiou geral naquela viagem. Aí na viagem da Alemanha, nossa, eu me surpreendi muito, porque o país é muito bonito. As cervejas realmente são muito boas. É a melhor cerveja alemã que você pode tomar na sua vida é na Alemanha. Não tem outra.
Uhum.
E a comida alemã também é maravilhosa e é barato, assim. Eu achei um dos países mais baratos, assim, pra você se alimentar e comer também.
Lá na Alemanha, a cerveja é taxada como alimento, não é?
Sim, ela é taxada como alimento.
Olha então, que invejinha.
Tá, é que eu falei duas vezes, né? Pra se alimentar, quando você fala se alimentar, eu me refiro à cerveja mesmo.
Você tomou cerveja no café da manhã?
Sim, eu fiz o café da manhã bávaro. Não, eu tinha que fazer isso, né? Na Augustine Keller, em Munique. Tipo, você tá em Munique, você é obrigada a fazer isso. Você tem que acordar e ir lá na Augustine Keller. Eles estão servindo café da manhã bávaro. É até umas... 11 horas da manhã, depois eles não servem mais.
Uhum. Aí depois começa a servir cerveja. Depois das 11 da manhã.
E assim, e é legal porque é a cerveja, o pretzel, aquela linguiça branca, né? Alemã, e mais uma mostarda que tem cerveja na mostarda também.
Ah, é?
Então eles costumam também preparar as comidas deles com cerveja.
Caraca.
Ou ingredientes com cerveja, tipo malte. Eu comi uma... Um bife de carne argentina, né? Numa cervejaria em Nuremberg. E ela tinha uma crosta de malte em cima do bife. Assim, era uma coisa espetacular.
Nossa,
fantástico.
Que loucura, cara. O café da manhã é com Helles ou é com cerveja de trigo?
Você pode escolher.
Ah, é?
Você pode escolher. Eles têm, pelo menos lá na Agostini, tinha as duas opções.
Olha só.
Então, você escolhe tanto uma quanto a outra. O que você quiser tomar, você toma.
Que legal você poder tomar cerveja no café da manhã e a galera não ficar olhando torto pra você.
Não, é super normal. É lotado o local. Aliás, assim, eu nunca vi um ambiente tão normal você consumir cerveja. É anormal se você não consumir. Porque, assim, ó, a gente entrou num restaurante...
Você chega lá e fala assim, me vê um café. Todo mundo se olha torto.
Não, como assim você vai pedir um café?
Que viciado é esse que tá pedindo café?
A gente foi num restaurante e eu não sei que restaurante que era, enfim, era um restaurante tradicional de comida alemã. As porções, assim, eram algo gigantesco, né?
Uhum.
E todos na mesa, todas as mesas tinham cervejas. E era gente mais velha, assim, tinha idoso, tinha gente de todas as idades, mas todas as pessoas tinham um copo de cerveja. Assim, ou era uma caneca, ou era o copo de uma cerveja de trigo. Todas as mesas. Eu simplesmente entrei no restaurante, eu olhei aquele universo de copos. Né? E chamou a atenção.
Uhum.
Assim, porque todo mundo tava tomando cerveja, era dia de semana.
As crianças, e era, tal, pessoal,
não, não,
né?
Criança não. Mas era o horário de almoço, assim.
As crianças tinham reservado no fundo do bar.
Eles buscam, vão lá e bebem a espuminha só.
Você Você chegou a pegar alguma festa lá, assim? Você foi em época de Oktoberfest, alguma coisa assim?
Não, não peguei festa.
Festa
não.
Regional, assim?
Não fui.
Cidades você passou por lá?
Ah, então, foi Munique, daí eu fui visitar outras cidades perto de Munique, que tem bastante cervejarias, né? Eu fui visitar a Barra Stefaner, a Schneider, o Mosteiro de Weltenburg, fui até o sul da Alemanha, nos Alpes Bávaros, para conhecer um lago lá que dizem que é a região, uma das regiões mais bonitas da Europa, e realmente é fantástico o lugar.
Que é um dos posts que você fez no All Beers.
Isso, é um dos posts que eu fiz pro All Beers. É muito bonito e lá você toma cerveja também.
Tudo que é região lá tem cervejaria local, assim.
Sim, aí depois fui para Berlim, aí visitei várias cervejarias. E o interessante em Berlim é que eles estão com o movimento, o craft beer deles é quando você faz uma cerveja que é inspirada em estilos diferentes dos estilos alemães, né? Então, você ter uma porter, você ter outro estilo de cerveja, eles já colocam aquilo como craft beer, porque os alemães, já não é a cerveja tradicional alemã, né?
Porque lá mesmo você acha cervejas que são tradicionalmente alemãs, assim,
sim,
né? Você não acha outros estilos de
fora.
É
o melhor lugar pra você tomar uma Helles, tomar uma cerveja de trigo, enfim, todas as cervejas. A gente foi pra Bamberg também tomar a cerveja defumada, o bacon líquido. E é uma coisa curiosíssima, porque eles ficam na frente da cervejaria lá do pub e tomando, assim, uns copões, assim, de... É mais que um pint, eu acho. E... daquela cerveja defumada, assim, no, como se fosse um chopp, nossa, assim, e o cara tomando aquela cerveja defumada, assim, aquele copo, e tu entra na fila pra encher teu copo, e o pessoal entrando na fila pra encher o copo, eu assim, meu Deus.
Mas pra eles, é normal, é a nossa Pilsen.
Eu fiquei chocada, eu achei que era história, assim, era piada, né, mas não, é a nossa Pilsen, uma cerveja
nossa defumada. Nossa Pilsen não, nossa Polar.
Fala nossa verdade.
Não, Polar não, porque agora ela não é mais de Porto Alegre, ela não
pode. É verdade. Mas não, o pessoal ainda gosta, não gosta?
Da sim, Polar. Claro. Polar é uma instituição, né, gente? Não, eu tomo meu chimarrão também todo dia, né? Tem que manter a tradição.
Mas agora que ela foi pra Santa Catarina...
Agora?
Agora, quando você era criança.
Agora lá sim, tem... aos 30 anos atrás.
A gente tava falando de lugar que tem bastante cervejaria lá. Lá é fantástico, né, essa questão de cervejarias, assim,
sim,
locais. Não é?
Tem a região de Blumenau, né? Pomerode. Tem o sul do estado também que tem muitas cervejarias. A Lum, que é de lá. Tem a Saint Beer. Tem várias cervejarias. O estado é um estado cervejeiro, né? E em Florianópolis, na grande Florianópolis, a gente tem uma região de águas ali. Águas termais, que também tem uma água com uma qualidade muito boa. Então, tem já 3 micro cervejarias ali também, que é bem legal também.
Olha aí.
Legal. Então, Renato Martins, que ajudou a colocar Pomerode no mapa internacional da cerveja.
Outro dia eu fiz...
A cada dois programas, ele fala uma vez de Pomerode.
A gente fez a rota do Circuito do Vale Europeu de bicicleta.
Ah, de bicicleta? Que legal.
E aí a gente passou por todas aquelas cervejarias que tem no meio do caminho, assim.
Em Bamberg, a gente fez um roteiro de bicicleta.
Fez?
Eles te dão no centro turístico da cidade, eles te dão um kit com os mapas das 9 cervejarias que tem na cidade. Você ganha um kitzinho, tá? Você compra... você compra, ganha um copo e mais alguma coisa lá, uma mochilinha. E a gente alugou as bicicletas e fez o trajeto de bicicletas.
Lá não existe a lei se beber não pedale, né? Então você pode fazer esse tipo de coisa.
Não, existe sim, existe. Sério? Sim. Você tem que obedecer também, não pode ficar...
Tem bafômetro?
Não sei, né? Mas assim, ela falou pra gente, avisou que, né, vocês têm que cuidar, porque vale a mesma coisa você tá andando de bicicleta no trânsito, né? Eles respeitam muito o ciclista, nossa. É impressionante, nenhum carro te ultrapassa assim se tiver vindo um carro no sentido contrário.
Não, mas peraí, você tá falando de... Vocês estavam pedalando em estrada normal?
Sim,
assim?
Na rua,
porque
normal.
É o lugar onde todo mundo pedala, né?
Autobahn, né? Os caras a 200
Autobahn. Mas dentro da cidade de Bamberg é super respeitado, assim. Não é toda a estrada que tem uma ciclovia separadinho. E mesmo tendo a ciclovia, eles mantêm uma distância adequada do ciclista. Então, ninguém te buzina, ninguém... Eles andam atrás de ti quietinho, você faz parte do trânsito da cidade.
Olha só, que legal.
Então, isso é bem legal.
Em breve São Paulo estará nesse nível.
Tomara.
Não é? Porque não, falando de São Paulo, cara, mas assim, Amsterdã é uma puta zona. É bicicleta pra todo lado, é um monte de bicicleta.
É bicicleta atropelando pedestre.
Não atropela, mas eu não sei como não acontece acidente, porque eles andam loucamente, eles correm pra caramba. É uma, eles fazem as curvas fechadas em alta velocidade. E você como turista, você fica o tempo todo ouvindo a buzinadinha do sininho da bicicleta e alguém te xingando em holandês, algo que você não tá entendendo o que eles estão falando.
É muito... Tá acostumado com essa loucura, né?
Isso, isso. Fernanda, seu marido gosta tanto de cerveja quanto você?
Ah, ele adora cerveja sim, mas ele gosta muito mais por causa de mim.
Por causa de você?
Porque ele não se interessava por cervejas e tal, e ele começou a gostar de cervejas e a consumir cervejas especiais. Depois que eu comecei a estudar e trazer cerveja pra casa, ele não compra mais cerveja, né?
Ah,
quem compra cerveja sou eu.
Isso é alegria de todo homem, seria uma mulher que traz cerveja pra
casa. E quando eu viajo, eu deixo separado na geladeira as cervejas que ele pode tomar.
Ah, então. Porque isso é uma coisa que eu ia falar. Numa casa, a gente tava conversando isso agora há pouco, numa casa em que tem duas pessoas que gostam de cerveja, é um grande problema. Você coloca a cerveja na geladeira, volta à noite do seu trabalho, feliz da vida, esperando pra beber aquela cerveja, e abre lá e às vezes não encontra o que você gostaria de encontrar. Isso não acontece lá porque você coloca ordem na casa.
É, ele pede mesmo, assim, ó, eu quero que você faça, eu viajo bastante a trabalho, e ele falou, eu quero que você faça uma seleção pra mim, as coisas que eu posso beber aqui, as coisas que eu gosto.
Gente, que obediente.
Eu deixo tudo pronto e nunca teve problema.
Olha só, hein.
Mas, gente... Quem compra cerveja sou eu. Quem traz cerveja pra casa sou eu. Por que que vai ver problema?
É isso daí. Não, eu acho isso muito lógico.
Que legal.
Que fosse assim.
E a Marisa pegou
ela
isso.
Ela não
só
bebe
deixa,
cerveja. É. É, mas eu acho isso
a
bom, porque as minhas cervejas estão tudo lá.
Sua empregada
já pensou? Deixa, né? Empregada que bebe cerveja da geladeira?
É. Tinha uma empregada da minha mãe que bebia álcool, Zulu.
Verdade. Ah, mentira.
Verdade, verdade.
Sabe por quê? Porque vocês não deixavam cerveja na geladeira.
Nossa.
Coitada.
E água, né? É. Água, coitada.
Conta pra gente, você falou que viaja muito. Dicas e roteiros cervejísticos pelo mundo aí. O que você...
Ah, eu queria dois tipos de dicas. Uh-huh. Uma, porque você estudou coisas relacionadas à cerveja em alguns lugares.
Sim.
E hoje você está envolvida na educação cervejeira. Você trabalha,
sim,
numa universidade e dá aula pra indústria cervejeira. É pra isso? É...
O curso da Unicelv é pra tecnologia cervejeira, é uma pós-graduação. Então, não é específico direto para quem, para alguma indústria, né?
Então, o que é legal para se divertir e o que é legal para se formar, tanto no Brasil quanto fora do Brasil?
Eu amei Chicago, né? Chicago, nos Estados Unidos, foi fantástico. O curso no Cibel...
Mas você foi para estudar no Cibel mesmo,
Fui,
né?
Para estudar no Cibel, me arrependi de não ter ficado mais tempo na cidade... Tipo, eu fui pra Nova York, depois eu pensei, por que que eu fui pra Nova York, né? E Nova York é super legal, tem lugares ótimos pra beber cerveja, mas eu amei Chicago, tanto pra estudar, quanto pra conhecer bares, foi fantástico a viagem. Eles têm um negócio muito engraçado lá, porque eles têm o off do off menu, ou seja, você vai num local cervejeiro, e você olha o menu de cervejas e você fala pro garçom, eu quero que tá no off menu. Aí ele tem um menu chamado off menu.
Tá escondidinho.
Sim, escondidinho. Aí tem mais umas cervejas bacanas ali. Aí você fala pra ele, olha, mas
aí tem uma senha secreta.
Mas eu tô procurando uma cerveja especial, eu trabalho com cerveja, estudo.
Aí você
e tal.
Dá uma carteirada e o cara te mostra.
Não, eu falo assim, o que que você tem aí que você tá guardando aí pra você,
pra você, né?
Aí ele sai com alguma coisa que não tá nem no menu.
Nossa,
nem
uma... Aí, senhora.
Sim. Isso aconteceu também num restaurante no Tors, no Brooklyn, que a gente foi lá e conversando assim com o garçom. Aí tá, mas o que que tu tem aí que acabou de chegar e tal? Tem alguma novidade? Aí ele tinha uma Old Rasputin lá, Age,
que
ele não tava nem no sistema ainda.
Meu Deus do céu.
A gente pediu pra ele cadastrar na hora, porque a gente ia tomar.
O perigo é você pagar o preço que o cara quer, né?
Não, aí ele falou pra ele, falou, não, isso aí, ele te perguntou antes, quanto vai ser isso aí? Daí ele foi, voltou, não, vai ser tanto, daí nós, tudo bem.
Aqui no Brasil já dá pro pessoal estudar?
Sim. tem com várias qualidade. Escolas, né? Eu trabalho na escola do Science of Beer, então já, a minha formação começou ali, depois eu comecei a trabalhar na escola também. Com certeza tem várias escolas, instituições de ensino que tu pode estudar no Brasil. Eu decidi fazer a viagem por uma experiência também, para fazer o mestre em estilos. Eu queria ter essa experiência de estudar fora, que eu acho que agrega também o conhecimento à viagem, à experiência, às cervejas. Então, tudo é diferente, não é só o estudo que você faz com os livros e tal. Então, eu acho que isso é bacana também. E tem outras escolas na Europa também, que eu já tinha feito uma seleção, assim, eu optei para o Chicago, mas também tem em Londres, na própria Alemanha, em Berlim, também tem vários locais legais para estudar. E você vive a experiência da cidade, né? Isso é que é o
então,
diferente,
eu acho que
né?
Esse lance é porque
isso agrega
a cultura
muito.
Cervejeira desses países é uma cultura que já tem bagagem de centenas de anos.
Mesmo nos
né?
Estados Unidos, porque, né, que é o novo mundo na área cervejeira, você consegue agregar valor porque eles ainda estão um passo assim à frente da gente, né? Pela organização deles, enfim. Não estou dizendo que a gente tem bastante para crescer ainda, né? Mas eles são bastante organizados e eu acho que eles conseguem um resultado mais rápido em função disso.
Sim, é verdade.
Mas se você for para a Europa, não, uma cerveja milenar, então não tem algo milenar naqueles países. É tradição do país, é um... Tipo, na Bélgica é a bebida mais importante do país. Então, você aprende muito com essa cultura também.
Mas é uma cultura que, por exemplo, eu tenho a impressão de que nesses países você... Que nem você estava falando que na Alemanha é muito tradicionalista, assim, tal. Você não pode ir para esses lugares querendo procurar alguma novidade, assim. Que nem, por exemplo, você vai para os Estados Unidos, você sabe que sempre os caras estão ali criando coisas novas, se reinventando, esse tipo de coisa. Não que não tenha nesses outros países, mas eu acho que é muito mais tradicional, não é?
É, a Alemanha é mais tradicional, mas eu me surpreendi com esse movimento craft beer deles e cervejas diferentes. Então, só que assim, você consegue também, por outro lado, né? Por exemplo, na Alemanha, você tem o melhor do tradicional.
Sim,
você
é
tem
verdade.
O tradicional de uma maneira que você nunca provou aquilo. Você vê o tradicional de uma outra forma. Gente, não é chato, né? Uh-huh. Não é aquela coisa engessada.
Sim, lógico,
né? É tipo, é a qualidade do produto deles na melhor forma possível. Então, eu acho que você também tem que viajar sabendo aproveitar o que tem de melhor em cada lugar.
Sim,
né?
É verdade.
Não criar uma expectativa. Se eu vou criar uma expectativa de, sei lá, tomar, tipo, cervejas americanas na Alemanha, né? Tipo, aquela criatividade,
quero
aquela diferença
IPA,
toda.
Né?
Você até consegue achar. Você acha, mas a maioria das cervejarias é o que você tem de melhor do tradicional estilo alemão. Aí eu acho que isso vale muito a pena.
Muito show.
Esse ano você participou da pesquisa do Bob das cervejas de 2014.
Isso.
Você escolheu lá, por exemplo, a melhor ale produzida no Brasil, a Maniba Black Metal IPA. Você escolheu como a melhor IPA a Green Cow IPA, como
a Weissbira,
Body Brown, Hop Weiss, e por aí vai. A Double Vienna, da Morada, como a melhor lager.
Eu tenho um problema com lúpulo, né? Nítido.
Agora diz, você já tem as suas melhores do primeiro semestre de 2015?
Pá, olha
aí,
que
já estamos aqui na metade de julho, a gente já fechou
na Berlinda, botou na Berlinda agora.
Não precisa de todas, mas alguns destaques.
Eu tomei a Holy Cow 2. É o Holy Cow 2, eu gostei bastante dela. Cara, eu tomei muita coisa boa no Festival Brasileiro de Cervejas. Eu tomei a Triple Montfort em Chardonnay.
Sim.
Que eles tinham lá, que eles lançaram
eles
agora.
Eles tinham vários barris, né?
Eles lançaram a Merlot, que, meu Deus, é fantástica a cerveja. E eu fui lá no stand deles com um dos jurados, o Luke, da Bélgica. E eles deram a Triple Montfort em Chardonnay. Meu, que coisa fantástica. Eu olhei pra ele e falei, quando que você vai vender esse treco aí? Porque eu preciso tomar essa cerveja de novo. Eu quero botar ela na enquete do mundo.
É um absurdo.
Porque até uma coisa engraçada que o pessoal me questionou. Quando eu botei a Black Metal IPA, teve gente que veio perguntar pra mim, pô, você não tomou a Triple Montfort ou a We Have? Você não tomou a We Have maturada? Eu falei, cara, tomei. né? Mas assim, o dia que eu tomei a Black Metal IPA, eu achei que ela tava fantástica, né? Então eu gostei
vai da experiência
muito das
ali do
duas,
momento
é.
Também, né?
Eu gostei então. Muito das duas. A We Have é uma cerveja que qualquer hora eu tomo, porque é uma cerveja fantástica.
Você concorda? As cervejas têm uma questão de momento, não tem?
Tem uma
aquele
questão
exato
de momento.
Momento ela tem algumas qualidades que não teria um
exato.
Pouquinho depois em outro lugar.
É, talvez a cerveja que você tomou naquela hora estava em melhores condições, ou você...
Você estava em melhores condições. Não, mas eu acho que isso
melhores
não é
condições de avaliar, né?
Quando a gente avalia alguma coisa, a gente sempre esquece de avaliar a si mesmo, né? É. Se eu estou nas melhores condições, para poder julgar
antes
isso.
Antes de dar cerveja pra, nota para a cerveja, você dá nota para você,
pra você,
né?
E aí faz a média.
Para avaliar uma coisa profissionalmente, você também tem que estar no estilo profissionalmente falando,
tem,
né?
Tem
senão
que
você
a...
não... Não, não cita esses eventos,
e
né?
Você falou do Festival de Blumenau e o stand da Morada lá, hein?
É,
nossa,
fantástico, né,
senhora,
gente? Aquela,
a gasolina,
a
né?
gasolina, a Hop Arábica.
Nossa,
eu
senhora.
Tomei o café, né, que eles fizeram a Hop Arábica, eles estavam servindo café também.
Muito
bom. E daí
bom.
Você toma o café e toma a Hop Arábica. Toma o café, ó,
nossa,
fantástico
senhora,
isso, né? A Hop Arábica também é uma cerveja fantástica.
O festival tava maravilhoso. A gente gravou outro dia com aquela cervejaria sem glúten.
Ah, sim. Eu ouvi o episódio.
Qual que é o nome dele?
A Lakeside.
Da Lakeside. Você tomou a da Lakeside que ele tava lá com goiaba?
Ah, com goiaba? Não, não
Meu
tomei.
Meu Deus do céu, uma sour assim,
mas
maravilhosa.
Mas eu já tomei as outras cervejas dele, essa aí eu não tomei.
Muito
cara,
boa
o festival
também.
É muita loucura, porque eu tô lá trabalhando e a gente até lamenta, né? Porque a gente não consegue tomar todas as cervejas que a gente gostaria de provar, né? Porque tá trabalhando, não tem como.
Isso é até triste, né?
Por um lado é triste.
Triste, né?
Por um lado fica triste mesmo. Porque o pessoal pensa, ah, você é sommelier de cerveja? Nossa, tua vida é beber, né? Assim, cara, nem sempre, né?
Às vezes não é.
Eu tô servindo as pessoas e não tô bebendo. É. Isso acontece muito, então... No festival é um evento que eu gostaria, às vezes, ai, vou me fantasiar que vou me esconder e vou tomar uma cerveja.
curti mais.
O que, que você trabalha especificamente com o mundo da cerveja? Que tipo de serviços que você presta e aonde que você atua?
Ah, eu trabalho no Science of Beer, na administração da escola e também como eu dou aulas também, né? Fora isso, cursos, palestras, degustação orientada, eu gosto bastante de fazer. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas que querem conhecer cervejas, que não sabem nada, sabe? Que estão ali, ah, não, eu estou muito interessado no assunto. E não é só degustar uma cerveja, eu quero conhecer sobre cervejas. Então,
entusiastas.
Então, entusiastas. Eu gosto bastante de conversar com esse pessoal. E eu trabalho com concurso também, organizando concurso, jurada em concursos cervejeiros, e assim vai.
Hoje você está a trabalho?
Estou a trabalho.
Qual é a sua atividade no Degusta Beer?
A gente está aqui divulgando os cursos do Science of Beer, conversando com os nossos parceiros, das cervejarias parceiras da escola. E para quem tiver interesse também em perguntar sobre os cursos, a gente conversa com o pessoal, estamos aí para isso.
E divulga o curso, então, quem tiver interessado.
Quem tiver interessado, né, procurar a gente, tem o nosso site, Science of Beer, o e-mail, entre em contato.
Conta para a galera, quem que ministra os cursos lá, vai? Uns nomes, assim.
Ah, os nomes, tem o Beltramelli, todo mundo conhece, né? A Gabriela Montadon, que ela é especialista em leveduras, a aula dela é muito show. O Marco Falcone,
sim,
super querido, mestre cervejeiro.
Só
aliás,
cara fraco, né? Você vê, né?
Ele faz uma sabragem de garrafa de cerveja no final da aula, que é fantástico,
olha
é sempre
aí.
Show, né?
Vai
é
deixar
muito
o mestre
legal.
Jaime com ciúme.
E a aula dele também é algo fantástico. Eu, às vezes... Vou repetindo, vou assistindo, ajudando eles e eu falo assim, nossa, é sempre bom ficar revendo esse conteúdo porque eles são pessoas ótimas.
Sempre,
né?
Tem coisa pra aprender, né?
Então é fantástico, eu gosto muito mesmo.
Muito legal. Olha só, Anselmo, e hoje o que aconteceu, cara? Como a gente... fez o inverso, hoje a gente não tinha bebida, certo?
Certo, porque essa foi a proposta do programa.
Então,
se a gente tem o melhor cupcake do mundo, feito com cerveja,
isso.
Por que a gente ia...
Então o que a gente vai fazer hoje?
Ok, eu vou entregar mais na sua casa, faço
endereço.
Eu vou Jandres.
Eu vou lançar minha empresa agora, depois dessa.
Então hoje a gente vai fazer o seguinte, cara. A gente vai escolher uma cerveja pra harmonizar com esse cupcake.
Isso.
E você vai dar nota pro cupcake.
Isso, dá tampinha pro cupcake.
Vai dar tampinha pro cupcake e vai escolher uma cerveja pra harmonizar. Começa aí, então.
Posso ir buscar a cerveja?
Pode.
Olha aqui, já voltei. Eu tô aqui com uma cerveja lá de Santa Catarina, da Lon. Todo mundo me indicou essa cervejaria, eles foram medalhistas lá em Blumenau. E eu tô aqui com uma Imperial Stout deles, porque eu achei que combinava muito bem com esse cupcake de chocolate. Cara, fica maravilhoso. O cupcake, ele é bem fofinho, o chocolate amargo é bastante presente, é uma delícia. Como eu falei, eu preciso provar mais cupcakes pra poder sentir melhor a cerveja. Okay. Mas eu achei que é uma combinação maravilhosa. E não dá pra falar de maravilhosa daquele, a gente chegou agora há pouco, a gente nem experimentou muita cerveja,
tem
a gente tá bebendo
ainda.
Essa daqui. Olha, eu vou dar 4 tampinhas pro cupcake, porque eu ainda espero experimentar os outros que vão valer 5 tampinhas.
Olha só!
Ela combina muito bem. Essa cerveja também tá de
tu
parabéns, é uma harmonização
mais
ótima.
Mais uma tampinha.
Achei ótimo, não. A gente tá falando de brincadeira, mas esse cupcake é muito bom. Eu não sou o grande fã, eu não sou o cara que vou lá e compro na lojinha cupcake, fico lá com um desejo de tomar. Mas eu acho que deveria ter uma lojinha só de cupcake com cerveja. Acho que ia ser muito bom, porque falta esse tipo de coisa. É verdade. Se tivesse... O ano passado foi um sucesso aqui, os brigadeiros com cerveja que a Colorado
da Ítaca,
tava vendendo. Maravilhosos, muito bons.
Eu já fiz também brigadeiro, muito bom.
O ano passado era o brigadeirinho com a Ítaca envelhecida em bairro.
Isso, tinha Amburana e tinha o outro, né? Tinha, não lembro qual que era o outro, era Carvalho? Não lembro, tinha um outro barril também. Ficaram excelentes, esse ano se tivesse um stand vendendo cupcake com cerveja ia ser um sucesso também.
Então tá,
olha aí,
hein? Vou pensar,
então é isso, adorei.
Cara, obrigada. Eu como um bom chocólatra, não tem... Cara, na verdade assim, ó, inclusive na pesquisa do Bob eu também escrevi isso. A combinação de qualquer coisa de chocolate com cerveja stout é a minha predileta, assim, então... Amanda, minha esposa, foi quebrar o galho pra mim. Ela foi buscar uma cervejinha, uma Ítaca. E, cara, caiu maravilhosamente bem, né, cara? Não tem nem o que falar. Também, ó, vai ganhar minhas 4 tampinhas e uma amassada. Também na esperança de provar novos tipos e novas variações, esse é o momento.
Isso daí, pode.
Olha aí.
Boa, deixa. Olha só, não pode.
Agora, ó.
Os caras estão pedindo na cara dura aqui.
Não, a gente tá elogiado, a gente não pediu nada.
A gente tá aqui
só falando que é bom e que seria bom comer de novo.
Fernanda, esse cupcake foi o melhor que você já fez até hoje ou não? Dá as tampinhas pra ele também. Que cerveja que você harmonizaria aqui do evento?
Ah, eu também peguei uma Ítaca da Colorado. Fica
quem
perfeito.
Quem trouxe a Ítaca pra você?
Ah, a minha cerveja, quem foi buscar foi a minha sócia, Daiane Cola.
Olha aí, tava aqui até agora há pouco.
Tava aqui até agora há pouco. A gente, parceira de trabalho, amigas, gente divide cerveja.
Manja muito de cerveja.
Sim, manja muito. Adoro ela, super profissional.
E se ela tivesse agora aqui, ela não deixaria você esquecer o que você bebeu lá em Blumenau, certo?
Certo. A Daiane tem uma super memória. Ela lembra de tudo que ela... De todas as cervejas que ela já provou e de todas que eu já provei também. Eu não preciso de untap por causa dela.
Muito bom.
E dá as tampinhas então pro seu cupcake, ó, sendo realista, hein?
Sendo realista.
De alguns outros que você já provou, que você já fez.
Ah, pra mim o último cupcake é sempre o melhor que eu faço. Então,
e o próximo sempre vai ser melhor ainda.
O próximo sempre vai ser melhor. Então o meu, pelo meu trabalho, são 5 tampinhas.
Olha aí.
Agora, a modéstia dos nossos convidados é sempre algo que nos impressiona.
Claro, eu amo meus cupcakes, então eu tenho que...
Esse você fez com o Grande Encontro.
O Grande Encontro.
Pra galera ficar com água na boca, o que, que dá pra usar, assim, pra fazer cupcake? Algumas outras cervejas, assim.
Petróleo.
Meu Deus.
Só pra ir variando na receita, né?
A qualidade da cerveja vai influenciar no resultado
final?
Sim,
sempre. Eu costumo falar pro pessoal que, assim, eu não vou usar uma cerveja de uma qualidade não tão boa se eu quero que o meu resultado seja bom. Então, se a matéria-prima importa na produção de cerveja, os ingredientes também importam quando você cozinha algo. Então, não é só o processo de cozinhar que vai tornar aquilo bom. É o ingrediente, é o teu processo, é você cozinhar, preparar da maneira certa.
Você não usa petróleo à toa, né?
Não.
O cara fala, vou substituir por uma Mouse Beer aqui, que eu acho que vai ficar bom. A Brahma, acho que vai ficar legal.
A Brahma Black aqui.
Olha, tu sabe que eu já fiz o teste... eu fiz o teste. E eu costumava também, eu comecei a fazer com Guinness. E se você comparar uma Guinness, que é uma Dry Stout, com uma Imperial Stout, tem diferença no, no sabor da cerveja, né? Uhum. Então, pra mim, tem diferença no sabor do cupcake também.
Uhum.
Então, é. eu acho que o ingrediente interfere muito sim no resultado, consequentemente, a cerveja também.
Ah, muito bom. E começa aqui mais uma leitura de e-mails e garrafadas do Beercast. Rica, que essa semana respondeu os comentários no nosso site lá. Muitas garrafadas, Rica.
Por incrível que pareça, por incresça que parível, como dizia um professor meu do cursinho, não teve nenhuma garrafada que o pessoal... Bom, pelo menos não o que a gente ficou sabendo, né?
Olha que beleza.
Acho que essa a gente passou batida, hein?
É, só, olha só, hein? Eu e o Anselmo com umas na cabeça já, sem cometer nenhuma gafe, quem diria? Ô Rica, mas a gente recebeu umas mensagens pelo site, não recebeu?
Recebeu, cara, a gente recebeu... Bom... A gente recebeu sempre da galera que sempre escreve pra gente, que tá sempre participando aí, mas a gente também recebeu mensagens de ouvintes que, pelo que eu me lembro, nunca tinha escrito. Um deles é o Gabriel Arantes, ele escreveu assim: show de bola, rapaziada, conheci o podcast pesquisando sobre cervejas e gostei tanto que fui ouvindo todos os anteriores até o piloto.
Corajoso, louco, né? Cara, nossa.
Estou desenvolvendo um app sobre cerveja e o Beercast Brasil me auxiliou demais com seu conteúdo. Muito obrigado mesmo. E ele escreveu ainda assim: muito engraçado o Anselmo, já muito crazy no início do programa. Todo mundo percebeu, né?
É verdade, não dá pra enganar, né, cara?
E teve mais mensagem aí, Renato?
Tem sim, ó. A gente recebeu também essa semana uma mensagem do Eduardo Cabrini. Ele escreveu aqui pra gente: fala, galera, parabéns pelo podcast. Conheci esse ano por meio do alemão da bendita cevada aqui em Araraquara e viciei. Mas também cerveja e humor são dois ótimos vícios. Esse evento deve ter sido muito bom e é uma pena que não pude ir. Abraço a todos aí e até o próximo programa. Olha só, hein, cara, o alemão, que é o meu brother, que se formou comigo na 16ª turma lá do Instituto da Cerveja, já tá devendo uma cerveja pra gente, hein, cara? Não é a primeira vez que a galera vai lá... Oh, apesar que dessa vez, ele que indicou a gente, não foi o contrário, né, cara?
É verdade, é verdade. É bom sinal, significa que ele tá olhando, tá ouvindo e tá gostando dos nossos episódios também, né?
Legal, mas a gente já fez jabá aqui pro alemão também. Alemão, aquela cerveja, hein, velho? Não esquece do desconto da galera do Beercast aí também, hein?
Isso aí, isso aí.
Ô, Rica, e olha só, semana passada o pessoal ficou curioso porque rolou promoção do IPADEI, todo mundo quer ganhar esse ingresso, esse par de ingressos, né, pra ir lá pro IPADEI, lá em Ribeirão Preto. Como é que ficou isso aí, cara?
O meu xará, Ricardo Porcini Gomes, levou essa, hein, cara?
Olha só!
O Rafa escolheu, ele demorou um pouquinho porque tinha várias frases legais, vários poemas legais, mas ele escolheu do Ricardo, que disse assim: falando em verso, eu quero esse par de ingresso. Falando IPA, meu apelido é Rica. Quero aroma e amargor do lúpulo, sim senhor. Quero brindar com Rafa Mosqueta em uma caldeireta. E todas tomar com Beercast no meu copo de maionese. Nada de refrigerante e vamos encontrar esse elefante!
Olha, que sensacional!
Pô, muito bom, né? Eu achei muito bom também, cara.
Muito legal.
Bom, lembrando vocês que o IPA Day 2015 ainda está com venda de ingressos, né? Vai rolar no dia 22 de agosto, lá em Ribeirão Preto, lá no Centro de Eventos Taiwan. Avenida Dr. Francisco Gugliano, 2710, no Royal Park. É importante dizer que o Rafa recomendou você ir ao evento somente com o ingresso na mão, porque na porta provavelmente não vai vender.
É isso aí, já garante o seu lá, já entra no site, reza para não ter acabado ainda, né, cara? E entra e já garante o seu.
É isso aí. Bom, a gente faz esse monte de sorteios pro pessoal aqui e a gente quer que o pessoal ajude a gente. Como que o pessoal pode ajudar a gente, Renato?
Cara, como sempre, loja.beercast.com.br para comprar os produtos da marca do Beercast, né, cara? Lindas camisetas, sim, né, Rica? Em breve aí, muitas novidades, a gente tá preparando.
Puta, esse breve tá demorando pra caralho.
Tá, né? A gente já tá falando isso faz tempo.
Mas vai ter, vai ter.
Vai sair, uma hora nasce.
E comprando também na Cerveja Store, os nossos ouvintes podem ajudar a gente?
Você, quando estiver fechando a compra, coloca lá o cupom de desconto BEERCAST que vai ganhar 15% de desconto em toda a compra, hein, Rica? Olha só que show, cara.
É isso aí.
Fernanda, é uma pena que nosso tempo aqui no BEERCAST seja tão curto. A gente queria poder conversar com você por mais horas aí.
É, comer mais uns 10
cupcakes. Mas como você trouxe poucos cupcakes, aí tem que encerrar.
Não, mas tenho certeza que os nossos ouvintes gostaram muito do papo. Já faz tempo que a gente estava tentando arranjar esse encontro.
Sim.
E graças ao Degusta Beer a gente conseguiu. Muito obrigado aí pela participação e pela simpatia aí. Muito obrigado.
Obrigada a vocês, imagina.
Tá convidado, sempre que tiver uma novidade.
E trazer cupcakes, né? Tem amigo meu que fala assim, ó: Fernanda, quando que você vai vir em tal cidade? Eu assim, não sei. Tá, quando você vir, me avisa pra gente tomar uma cerveja juntos. Eu falei, nossa, claro, beleza, vamos bater um papo. E ele, claro, traz cupcake, né?
É, a primeira coisa que eu ia falar assim, não levar cupcake, tá marcado ainda?
Pessoal, você já tava achando... meus amigos são bons.
Você já tava achando que era muito legal, né?
Nossa, que pessoa legal que eu sou, sei.
Não, mas brigadão mesmo, valeu. Obrigada, pelo papo,
gente,
viu?
Obrigado.
E é isso, amigos, chegamos ao final de mais um BEERCAST. Muito obrigado pela audiência de sempre. Não deixem de acompanhar o nosso blog, nossos colunistas...
Sim, o pessoal que escreve lá pra gente, porque a gente também tem um blog, cara, a gente também tem colunistas, a gente tem conteúdo bem bacana do blog do BEERCAST também.
É isso aí, não deixe também de acompanhar a gente no Facebook, Instagram, Twitter, visite a nossa loja que é...
lojabeercast.com.br e compre na Cerveja Store com 15% de desconto do Gold Ticket BEERCAST, por favor,
grande abraço, valeu, tchau!